Quero compartilhar com vocês, queridos, sobre a presença de Deus, sobre a presença de Jesus em nossa vida, sobre a presença de Jesus em nossa jornada. Nós estamos numa jornada com o Senhor, estamos numa carreira com Ele, amém? Você tem convicção disso? Começamos a andar com o Senhor quando o recebemos. E é muito importante nessa jornada que não percamos a presença. Nós queremos andar com Ele e Ele quer andar conosco. Deus tem um propósito, o alvo dEle é que a glória dEle seja revelada através da nossa vida. O alvo do Senhor é que Ele apareça através de nós. O alvo do Senhor é, de fato, viver através de nós. Mas nós não podemos perder o relacionamento. Não podemos perder a intimidade, não podemos perder a presença. Porque quando perdemos a presença, tudo que sobra é ritual. Fala para alguém perto de você, quando nós perdemos a presença, o que sobra é ritual. Diga assim, nós não queremos ritual. Nós queremos realidade espiritual. Semana passada nós falamos sobre a jornada de Abraão e de Ló, de começar com Deus e terminar com Deus, começar bem e terminar bem. Então, nós queremos nessa jornada que estamos com o Senhor, prosseguir com Ele sem perder a presença dEle. Hoje, depois da palavra, nós vamos tomar a ceia. E ceia fala de relacionamento. Nós não podemos, então, perder o relacionamento ou trocar o relacionamento por apenas um ritual. Ceia é celebração da presença. Amém? Concorda com isso? Fala para alguém que está perto de você, ceia é celebração da presença. Se você tem a sua Bíblia, eu queria te convidar a acompanhar comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, onde nós vamos meditar, então, sobre aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Nós vamos falar sobre buscar a presença de Jesus. Amém? Buscando a presença de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 41, Lucas capítulo 2, a partir do verso 41 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, segundo o costume da festa. E terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem saberem os seus pais. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos, e, não achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disse-lhe a sua mãe: filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhe dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Versículo 49, Jesus perguntou: por que vocês me procuram? Sabe, amados, essa história de José e de Maria é impressionante. A Bíblia diz que o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou em nosso meio. Deus desceu da sua glória e veio morar aqui, habitar em nosso meio. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que habita em glória, aquele que fez todas as coisas, aquele por quem subsistem todas as coisas, decidiu um dia, por causa do plano de Deus, vir até nós. E Deus escolhe um casal para ter esta responsabilidade de receber Jesus, de cuidar de Jesus, de andar com Jesus. Deus escolhe uma mulher, Maria, com a responsabilidade de gerar Jesus. Era algo muito grande, era algo tremendo, maravilhoso, um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. A história, então, o contexto nos mostra que o anjo chegou até Maria e disse para ela: você foi escolhida, você é bem-aventurada, o favor de Deus está sobre a tua vida, porque você foi escolhida, vocês foram escolhidos. O anjo também falou com José a respeito do plano de Deus e daquilo que Maria estava gerando. E ela, então, sentiu-se tão agraciada. Quando a gente olha no capítulo 1, você pode perceber o cântico de Maria. Ela está dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. E ela começa a falar tantas coisas, porque ela sabia que aquilo era maravilhoso, profundo. Ela disse: olha, daqui para frente todas as pessoas de todas as gerações vão lembrar do que Deus fez e do que Deus está fazendo em minha vida. Porque Deus é aquele que pega uma pessoa humilde e faz na vida dela algo tremendo, algo maravilhoso, algo muito além do natural, do normal, do que é terreno, muito além da nossa capacidade. A história deles é tremenda. Maria foi uma mulher agraciada, bem-aventurada, abençoada por Deus. Mas fala aí para o teu vizinho: você também é. Diga assim: você é bem-aventurado. O favor de Deus está sobre ti. Deus é contigo. Amém? Maria sabia que aquela missão que Deus estava dando a ela era simplesmente impossível de acontecer naturalmente. Impossível. E eu quero começar essa história, ou esta jornada, porque foi uma jornada de José e Maria, lembrando disso, lembrando que o que Deus tem para fazer em nossa vida é impossível de acontecer naturalmente. Fala para o seu irmão aí perto de você: o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha é impossível de acontecer naturalmente. Diga assim para ele: quando você compreender que é impossível acontecer pela força do teu braço, ou acontecer de forma natural, o que Deus tem para fazer na sua vida, então você vai compreender o teu destino nele. Fala assim para ele, profetiza aí, diga: Deus vai te levar para um lugar onde você diz, é impossível, Senhor. Você vai dizer, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade, eu não tenho forças, eu não tenho poder, eu não tenho sabedoria, está além de mim. E Deus vai dizer, é isso mesmo. Amém? É isso mesmo. Aleluia. Deus vai dizer, é isso mesmo. Porque não trata do que você pode fazer por mim. Não se trata disso. Mas se trata do que Ele pode fazer através de nós. Se trata do que Ele pode fazer através de você. Maria sabia disso. O que Deus estava dizendo para ela era simplesmente impossível. Mas então o anjo disse, olha, sabe como isso vai se cumprir? Sabe como o plano de Deus vai se cumprir na sua vida? Sabe como a obra de Deus vai se cumprir na sua vida? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia. Fala para alguém perto de você, sabe como vai cumprir a obra de Deus na sua vida? Diga assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai cobrir você. Aleluia. E assim se cumpriu. O anjo disse, você vai carregar o Filho de Deus, porque o Espírito Santo virá sobre você. Aleluia. Isso vai acontecer. E sabe o que aconteceu? Maria, pela fé, aceitou e obedeceu. Apenas isso. Ela creu. Ela obedeceu. Ela disse, cumpra em mim, ó Deus, segundo a tua palavra. Aconteça comigo, ó Deus, segundo a tua palavra. Talvez ela estava pensando consigo, eu não compreendo muito bem isso, eu não sei como calcular isso, eu não sei os detalhes disso, eu não sei exatamente como funciona, mas eu obedeço. Ela obedeceu. Quantos compreendem isso? Fala para o seu irmão, o que a gente precisa é obedecer. Diga assim, Deus espera o nosso desejo de obedecê-lo, a nossa decisão de obedecê-lo de todo o nosso coração. Ele espera que também digamos, cumpre em mim, Senhor, a tua palavra. E quando nós dizemos para o Senhor, Senhor, cumpre em mim a tua palavra, ele diz, então eu vou trabalhar com você. Então eu vou caminhar com você. Então eu vou cumprir na sua vida o que eu tenho para cumprir. Só isso, ele espera que nós obedeçamos. E nós sabemos que Jesus veio a esse mundo. Jesus Cristo nasceu, o Filho de Deus nasceu, o Salvador do mundo nasceu, o Cordeiro de Deus nasceu, aquele poderoso, majestoso que criou todas as coisas, nasceu, veio a esse mundo. Aquele que tinha o governo, nasceu. Aquele que tinha a soberania, nasceu. Aquele que era luz dos homens, luz das nações, nasceu. Ninguém tinha dúvida disso. Maria e José não tinham dúvida. Jesus nasceu. O Messias nasceu. Os pastores vieram e adoraram. Os reis magos vieram e adoraram. Ele fora levado ao templo com 8 dias para ser apresentado diante do Senhor, conforme o costume. Simeão, aquele ancião que estava esperando ver o Messias e que tinha uma promessa do Espírito Santo que ele não morreria sem que ele visse o Messias, ele viu Jesus e confirmou, e ele disse, agora eu posso morrer. A profetisa Ana, que era uma mulher de mais de 80 anos de idade, também viu Jesus e confirmou, e ela saiu falando para um monte de gente em Israel, o Filho de Deus está no nosso meio, o Messias chegou. Não tinha mais nenhum questionamento na mente deles. E eu fico pensando, como deveria ser isso? Talvez José e Maria pensassem assim de vez em quando. Por que que o Senhor nos escolheu? Dentre tantos casais, por que que ele nos escolheu? Tanta gente no mundo, porque nós fomos encarregados desta missão. Fico imaginando que Maria olhava para aquela criança e pensava: esse é o Salvador do mundo, esse é o Messias, esse é Jesus. Por este, os profetas falaram e aguardavam. Por este, Abraão aguardou, Moisés, Davi e tantos outros, por tantas gerações. Talvez ela olhasse para Jesus de vez em quando e dissesse: esse é o Messias. Ele chegou, ele nasceu em mim, através de mim, de uma forma sobrenatural. Você já imaginou como é isso? Quando Jesus nasceu, eles foram para casa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus nasceu, eles foram para casa com aquele que mudaria a história da humanidade. Eles voltaram para casa simplesmente com o Criador de todas as coisas. Eles voltaram para casa com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Que privilégio, que responsabilidade, que obra tremenda, que coisa maravilhosa era esta. Mas pense, pergunta aí para alguém perto de você: e se você estivesse no lugar deles, como reagiria? Pergunta assim: se você fosse o escolhido, como se sentiria? Pergunta para outra pessoa do outro lado: e se você fosse escolhido para voltar para casa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, para conviver com Ele, cuidar dEle, vê-Lo crescer, como você se sentiria? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e se você fosse o escolhido? Agora olha nos olhos dessa pessoa perto de você, e diga assim: você foi. Amém? Você recebe isso? Você foi. Nós fomos. Nós fomos escolhidos. Nós somos chamados para viver com o Senhor. Nós somos chamados para andar com o Senhor. Nós fomos chamados para vê-Lo crescer em nós. Porque um dia Ele nasceu em nossa vida de uma forma sobrenatural. Que nós recebemos não vem da terra, vem do céu, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus nasceu em nós, foi obra do Espírito Santo, não foi obra de convencimento humano, foi obra de Deus. Nós somos chamados, fomos escolhidos, somos privilegiados. Ele deseja viver em nós. Aleluia. Fala de novo para essa pessoa aí perto de você: você foi escolhido. Bem-aventurados aqueles que um dia voltaram para casa com Jesus. Bem-aventurado aqueles que um dia voltaram para casa com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem-aventurado aqueles que um dia voltaram para casa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Mas pensando na jornada de José e de Maria, eu imagino que tantas coisas passavam pela mente deles, pelo coração deles. Eles voltaram para casa com uma criança de dias. E depois, como no texto em que nós lemos, todo ano, eles, conforme o costume, tinham de apresentá-lo diante do Senhor. Era o costume judaico de levar os filhos, homens, uma vez por ano, ao templo em Jerusalém, à presença do Senhor. Existiam três festas principais. A festa da Páscoa, que significava a libertação do Egito. A festa dos Pentecostes, ou das primícias, onde celebrava-se a alegria pelas primeiras colheitas. E a festa dos tabernáculos, que era a festa da congregação, da comunhão. Três festas. E os pais podiam escolher uma destas festas para apresentar o filho diante do Senhor. Maria e José escolheram exatamente a festa da Páscoa, porque Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, anualmente, na festa da Páscoa, lá estavam eles, levando Jesus para ser apresentado diante do Senhor, diante de Deus, levando Jesus para o templo. E eu fico pensando, primeiro ano, Jesus, com 1 ano de idade, uma pequena criança, primeira vez que eles estão indo para a festa da Páscoa, para apresentá-lo diante do Senhor. Provavelmente era um caminho difícil, sentado em cima de um jumentinho. Eu não sei exatamente qual era a distância, mas certamente não era uma viagem próxima e nem muito fácil, dado as condições daquele tempo. Mas não importava nada. Eles estavam ali com o Messias, eles estavam ali com o Salvador, eles estavam ali com o Rei dos Reis. Que alegria, que celebração, que gratidão a Deus, que cuidado. Vamos cuidar bem do Senhor, vamos alimentá-lo bem, vamos protegê-lo, vamos ficar com Ele o tempo todo, porque Ele é a luz do mundo. Ele é o Messias, e nós fomos privilegiados em cuidar, em guardar e em conviver com Ele, em andar com Ele. Primeiro ano, quanta alegria, quanta gratidão, quanto louvor, quanta adoração, quanta celebração na presença de Deus. Todo o universo, o mundo espiritual está atento a Jesus, estão atentos a Jesus. Até mesmo o reino das trevas está atento a Jesus. Vem o segundo ano, segunda jornada, mesma alegria. Agora, eles já conhecem o caminho, já conhecem algumas dificuldades, já têm certa familiaridade com tudo aquilo, mas a mesma alegria, a mesma gratidão, a mesma satisfação, o mesmo cuidado, a mesma responsabilidade, o mesmo envolvimento. Talvez um pouquinho diferente que o primeiro ano. Então vem o terceiro ano. Terceira vez que eles devem ir a Jerusalém. Levar Jesus ao templo. Tudo aquilo tinha a ver com Ele. Tudo aquilo existia em função dEle. Aquela jornada existia em função de Jesus. Jesus era o sentido e o cumprimento de todas aquelas coisas. E eles tinham a responsabilidade de levá-lo. Terceiro ano. Um pouco mais de familiaridade. As coisas já estavam mais fáceis. E vem o quarto ano. E o quinto ano. Todos os anos. Levando Jesus a Jerusalém, a festa da Páscoa. Levando Jesus ao templo. E vem o sexto ano. E talvez lá para o sétimo ano. Eles pensaram: bem, lá vamos nós outra vez. É o nosso compromisso. Temos que fazer isso. Oitavo ano. Vamos lá. Temos um compromisso. Já sabemos a distância. Conhecemos bem o caminho. Sabemos onde vamos pousar. Nós já sabemos o que basicamente acontece em Jerusalém nesses dias, nos dias de festa. Já estamos mais familiarizados com as pessoas. Nossos parentes vão juntos, nossos amigos também vão. Já estamos agora um pouco mais acostumados. Esse já é o 8º ano que fazemos isso. Não somos mais inexperientes. Agora podemos dizer que já somos veteranos neste processo de levar Jesus ao templo. Nesse processo de participar da Páscoa em Jerusalém. Já estamos veteranos. Vem o 9º ano. A mesma coisa. No 10º ano eu fico imaginando José dizendo: Maria, chame o menino. Precisamos ir ao templo. Vamos cumprir a nossa obrigação. Faça a reserva na pousada. Qual, José? Qual? Maria, faz 10 anos que a gente vai. Aquela mesmo. Dê alguns telefonemas. Confirme se os nossos amigos vão. Os nossos parentes. Familiares, conhecidos. Vamos juntos. Vamos conversando. A viagem vai ser mais agradável, a jornada vai ser muito melhor. Então vamos lá. Temos que fazer isso. 11º ano. A mesma coisa. Mais experiência, agora estão mais acostumados. Mas chegou o 12º ano. Fala para o seu vizinho, chegou o 12º ano. Interessante como a Bíblia é tão específica, é tão detalhista. 12º ano. 12 era o número dos apóstolos de Jesus. E é interessante que nós estamos vivendo como igreja num tempo apostólico. Então, esse quadro é um sinal para o tempo em que vivemos. Fala para alguém perto de você, esse quadro é um sinal para o tempo em que vivemos. Talvez naquele 12º ano, José e Maria disseram assim: bom, vamos lá, vamos cumprir o ritual, temos que ir. Depois de 12 anos, provavelmente já não era tanto por prazer, já não era tanto por alegria. Afinal, o menino cresceu, está experiente, nós conhecemos o caminho, somos veteranos, sabemos bem o que acontece e como acontece. Vamos fazer o que nós devemos fazer. Vamos fazer o que nós estamos acostumados a fazer. Vamos fazer o que fazemos todos os anos. E eles fizeram. Mas aconteceu uma coisa. Jesus decidiu não voltar com eles. Fala para alguém perto de você. Jesus decidiu não voltar com eles. Eles foram com Jesus, mas voltaram sem Jesus. O que aconteceu? Como é que Jesus não volta com eles? Tudo era para ele. Aquela jornada era para ele, tinha a ver com ele. Ele era o sentido de todas as coisas. Como é que eles puderam voltar sem Jesus e não perceber? Como é que eles não perceberam que Jesus não estava com eles? Ah, eles achavam que ele estava lá, mas eles nem verificaram a presença dele. Eles nem checaram a presença dele. De alguma forma, eles não se importaram com a presença dele. Por quê? Porque eles estavam acostumados com aquilo tudo. E porque a presença ou a ausência de Jesus já não fazia tanta diferença assim. Fala para alguém perto de você, para eles, José e Maria, depois de 12 anos, a presença ou a ausência de Jesus já não era tão importante. Eu fico pensando, irmão, será que nós também não corremos o risco de ficar acostumados? Os mesmos louvores, as mesmas atitudes, os mesmos rituais, as mesmas posturas. Eles estavam acomodados porque talvez pensaram assim: ele está com a gente. Ele está com a gente. Ah, ele sempre vem. Ele sempre vem. Talvez eles pensaram assim: ele vai nos encontrar. Ah, ele nos encontra. Ele sabe onde nos encontrar. Então, tudo bem. Nós vamos e ele vai dar um jeito de ir com a gente. Mas naquele 12º ano, ele não foi. Ele não estava lá. Ele não estava com eles. E como é que eles descobriram que ele não estava com eles? Qual foi a situação, qual foi o momento? Provavelmente, quando eles passaram por algum lugar e tiveram que pousar ali à noite, chegou, porque a Bíblia diz que eles voltaram, passou o dia inteiro, então chegou a noite e provavelmente eles iam dormir em algum lugar. A noite chegou, então as famílias estão lá reunindo os seus filhos, as crianças. Então naquela noite, José e Maria perguntaram: onde está Jesus? Opa, parece que ele não está com a gente. Fala para alguém perto de você: enquanto é dia, talvez a gente não perceba muito a ausência de Jesus. Mas a Bíblia diz que a noite vem. E quando a noite chegar, se ele estiver com a gente, a noite se transforma em dia. Mas se ele não estiver com a gente, nós vamos sentir o vazio e a intensidade das trevas. Chegou a noite e eles perceberam que Jesus não estava lá. Talvez Maria perguntou assim para José: onde ele está? E José falou: não sei. Mas José, você verificou? Não, não verifiquei. E você, Maria, não verificou? Também não. Mas como você não verificou, não percebeu se ele estava presente ou não? Não, porque ele sempre vem. Ele sempre vem. Já faz tanto tempo. Já fazem 12 anos que nós estamos com ele, ele sempre vem. Ele nos conhece. Ele sempre vem com a gente. Eu pensei que ele estava. E talvez Maria perguntou assim para José: quando você o viu pela última vez? Talvez José tenha dito: bom, já faz algum tempo. Pergunta para alguém perto de você: quando você ouviu pela última vez? Quando você percebeu a presença dele pela última vez? quando você sentiu a presença dele pela última vez. E aí eu fiquei pensando, o que é que substituiu a presença de Jesus? Como é que eles perceberam que ele não estava? O que é que os distraiu? Talvez a vida social, porque ao longo daqueles 12 anos eles iam com os parentes e amigos, e talvez a vida social, a conversa com os amigos e com os parentes, estava sendo mais importante. Talvez por causa da experiência que eles já tinham de andar com Jesus, então isso fez com que eles pensassem que automaticamente Jesus andaria com eles. Talvez por causa das experiências do passado, ora, em todos os anos anteriores, ele foi com a gente, voltou com a gente, então nós achamos que ele estava lá. Qual foi a última vez que você percebeu a presença dele? E aí eles chegaram naquele ponto em que eles tinham que decidir. O que vamos fazer? Eles poderiam continuar a jornada sem ele. Jesus não está aqui, o que nós vamos fazer agora? Eles poderiam tomar essa decisão e dizer, bem, vamos andando. Vamos deixando a vida nos levar, a vida correr. Vamos para casa. Talvez um dia ele volte. Talvez ele nos encontre. Talvez eles pensassem uma outra saída, vamos disfarçar. Porque afinal de contas, José, ele é o filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que nós vamos explicar que ele não está com a gente mais? Com que cara nós vamos dizer para as pessoas, olha, nós o perdemos. Como é que a gente vai explicar isso? Nós não sabemos onde é que ele está. Como é que a gente vai dizer isso para os amigos, para os parentes e para aquelas pessoas, afinal de contas, muitas pessoas até aquele momento já tinham reconhecido que Jesus Cristo estava ali, que ele era o Messias, que ele era o desejado das nações, que ele era a luz do mundo. Muita gente já sabia. Como é que nós vamos dizer para as pessoas que nós tínhamos a responsabilidade de cuidar dele, de ficar com ele, de andar com ele, e agora nós o perdemos? Como é que a gente vai dizer? Vai ser muito constrangedor, então. Vamos disfarçar. Vamos continuar fazendo de conta que ele está com a gente. E depois lá na frente a gente decide o que fazer. Eles poderiam decidir ficar só com os amigos. Eles podiam pensar assim, bem, nós não temos a presença dele, mas nós fizemos boas amizades nesses anos. Então, prosseguir com os amigos, os nossos irmãos. Vamos manter esse nível de relacionamento, afinal de contas, são pessoas legais. Mesmo não tendo a presença do Senhor, nós temos boas amizades. Nós fizemos relacionamento com várias famílias, nós estamos inseridos dentro de uma comunidade. Temos um bom relacionamento, temos amigos, então tudo bem. Talvez isso ajude, talvez isso substitua a presença dele. Mesmo sem a presença dele em nossa jornada, a jornada vai ser boa. Mas sabe, queridos, eles decidiram voltar. Fala para alguém perto de você, eles decidiram voltar. Eles decidiram voltar. Eu penso que o motivo dessa história está registrada na Bíblia por causa disso. porque eles decidiram voltar. Eles simplesmente se recusaram a continuar seguindo em frente. Eles disseram, nós não podemos prosseguir se ele não estiver conosco. Se ele não estiver com a gente, não dá para avançar, não dá para seguir em frente, não dá para continuar. Ele precisa estar com a gente. Ele precisa estar conosco. Você pode imaginar se esta fosse a decisão de todos os crentes do mundo inteiro hoje? Se todos os crentes ou cristãos tomassem essa decisão, eu não vou seguir se ele não for comigo. Eu não vou seguir em frente se ele não for comigo. Eu decido que não avanço sem ele. Eu decido que não avanço sem a sua presença. Eu decido que não vou seguir sem comunhão com ele, sem relacionamento com ele, sem ouvir a sua voz, sem sentir o seu perfume, sem sentir a sua presença, sem ter absoluta certeza que ele está comigo. Eu não vou prosseguir. Você pode imaginar o que aconteceria? Eles decidiram voltar. Sabe, eu ouvi uma história maravilhosa que aconteceu alguns anos atrás, acho que em 2010, se não me engano, na África, em algumas igrejas da Etiópia. Eram 15 igrejas, e eles receberam uma palavra do Senhor dizendo, olha, vocês perderam a direção, vocês perderam o foco. E eles ficaram impactados com aquela palavra, aquelas igrejas da Etiópia. E eles decidiram fazer uma coisa. Eles disseram, nós vamos fechar as portas da igreja. Eles disseram, nós não vamos ter mais cultos e nós não vamos ter mais as nossas atividades normais. Nós vamos apenas nos reunir e colocar o nosso rosto em terra e buscar a presença do Senhor até que saibamos com toda certeza que Ele está conosco. E quando alguns líderes ficaram sabendo daquela decisão, perguntaram, por que que vocês fizeram isso? E eles disseram, porque nós simplesmente não podemos prosseguir sem Ele. Eles disseram, nós vivemos no meio de muçulmanos radicais e simplesmente nós não podemos prosseguir como igreja sem a presença do Senhor. Então nós decidimos fechar as portas, não vamos ter mais cultos normais e vamos buscar a presença do Senhor até que Ele venha, até que tenhamos a certeza que Ele vai junto conosco. Aleluia. Amados, nós não podemos seguir sem a presença dEle. Por quê? Porque a presença dEle é a coisa mais importante. A presença dEle é mais importante que qualquer outra coisa. Então nós temos que avaliar o que nós estamos fazendo, nós temos que avaliar o nosso coração, nossa vida, a nossa jornada e fazer uma pergunta. Ele está conosco? Você tem que olhar para a sua vida. Você tem que olhar para a sua jornada, para o seu coração, para as suas atividades, para o seu relacionamento, para as coisas que você faz, e fazer uma pergunta só. Ele está comigo? Porque se ele não está, nada vale a pena. Sabe, lá no Velho Testamento, Moisés disse, Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos tire daqui. Não nos leve para lugar nenhum. Se a tua presença não for conosco, nós nos recusamos de sair deste lugar. Não nos leve aqui, porque nós não vamos para lugar nenhum sem a tua presença. Lá no Velho Testamento, José e Maria decidiram voltar. Fala para o vizinho perto de você, a jornada sem a presença dele é vazia. Diga, não dá para seguir sem Ele. Agora, interessante, quando nós decidimos buscar ao Senhor, e quando José e Maria decidiram buscar ao Senhor, eles descobriram que tinham que procurar no lugar certo. Fala para o seu irmão, é preciso procurar no lugar certo. Eles tinham caminhado um dia, então eles decidem voltar e caminham mais um dia, mas ficam procurando pelo Senhor e não acham. Onde eles o perderam? Eles procuraram um dia, dois dias, três dias e ainda não tinham encontrado. Onde é que ele estava? E talvez eles estivessem se perguntando, onde foi que nós o perdemos? Preste atenção, isso é muito importante. Eles o perderam no templo. Fala para o seu vizinho, eles o perderam no templo. Fala para o vizinho do outro lado, eles o perderam no templo. Fala para alguém atrás de você, eles o perderam no templo. Diga assim, na igreja. Eles o perderam no meio dos louvores. Diga, eles o perderam no meio da adoração. Diga, eles o perderam no meio das pregações. Diga, eles o perderam no meio do mover. Diga, eles o perderam na ceia. Eles o perderam na festa. Diga, eles o perderam na Páscoa. Diga, eles o perderam num momento tão importante, tão especial, onde Deus estava agindo. Eles o perderam. Fala para alguém perto de você, é possível perder Jesus na igreja? Isso é um retrato de muito crente. Perde a Jesus na igreja. Perde a presença dele na igreja. Ah, mas eu frequentei os cultos. Mas eu estava lá nas orações. Mas eu estava lá naquele momento que o Espírito Santo veio. Eu também estava lá naquele momento que as pessoas começaram a cair no chão. Eu estava lá quando as pessoas se converteram. Eu estava lá quando outras pessoas foram curadas. Eu estava lá. Eu vi tudo. Mas e a presença dele? E a presença? Eles o perderam no templo. E preste atenção, querido, senão você perde a presença dele agora. Que é estranho, mas tem gente que fica conversando, indiferente, olhando no celular, não sei o quê. Ah, porque eu estou na diaconia, então não preciso prestar atenção no culto. Deveria estar orando. Deveria estar intercedendo pelo culto. Prestando atenção no que Deus está falando. Ah, mas é porque estou acostumado. Eu sempre venho no culto. Sempre acontecem essas coisas. Eu já sei o que vai acontecer. É assim, a gente chega... E os irmãos começam a chegar, a gente vai se cumprimentando. E depois o grupo de louvor sobe. E eles começam a cantar algumas canções. E aí é um momento mais legal, sabe, mais agitado e tal. E aí vem aquela parte chata dos dízimos e das ofertas. Todo domingo tem. Bom, e depois eles oram. Pelas pessoas que estão doentes. E acho que algumas pessoas são curadas, talvez outras não sejam. E algumas até testemunham que são curadas. Bom, aí vem a palavra. E sempre é uma coisa da Bíblia. Fala de Deus, de Jesus, ou do Espírito Santo, ou de alguma coisa assim. Aí depois eles oram pelas pessoas. Às vezes é mais agitado. Às vezes é mais parado. Então, é isso que acontece. Depois termina. E aí todo mundo vai embora. E alguém pede para quem está com o carro no corredor tirar os carros primeiro, senão os outros não podem sair. E para a pessoa não perder a bênção lá no estacionamento. Senão eles já brigam lá fora mesmo. Então é isso, eu já sei o que acontece. E também ninguém me disse que eu preciso prestar atenção. Não perde a bênção não, irmão. Presta atenção. Senão você fica conversando o tempo todo, Deus está falando. Por te amar eu dou esse recado. Amém? Presta atenção, querido. Então já sei o que acontece. Eles o perderam no templo. Sabe por que perderam? Porque estavam brincando de igreja. Nós não podemos brincar de igreja porque a igreja vai mudar o mundo. Nós não podemos brincar de crente. Nós não podemos brincar com o nosso relacionamento com Deus. Ou a gente tem um relacionamento para valer ou não temos. Porque daqui para frente, quem é santo vai se santificar mais ainda. E quem é sujo vai se sujar mais ainda. E vai ter muita gente que vai perder Jesus na igreja. E não adianta sair e falar, ah, aquela igreja acho que não era legal. Porque eu estava lá, e aí eu me desviei. E aí eu deixei uma menina grávida. E eu voltei para as drogas. E eu me separei. E a minha vida não foi para frente. E eu não prosperei. Eu não sentia Deus. Por que que não sentia Deus? Porque perdeu Jesus no templo. É por isso. Eles perderam Jesus no templo. Eles perderam Jesus na festa. Eles perderam Jesus na Páscoa. Eles perderam Jesus na Santa Ceia. Eles perderam. Foram com Jesus. Voltaram sem Jesus. Onde é que eles acharam Jesus? Isso é algo muito importante para nós sabermos. Não perca essa verdade. Eles perderam Jesus no templo. Mas acharam Jesus no templo. Tem muita gente hoje em dia que perde Jesus no templo. E depois diz assim, eu vou achar Jesus sozinho. Eu vou encontrar com Jesus do meu jeito. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de comunhão. Eu não preciso de relacionamento. Já estive lá 12 anos. Eu não sei onde está Jesus, mas agora eu vou tentar ter um relacionamento independente com Ele. Não preciso de ninguém, não preciso da igreja, não preciso dos irmãos, não quero relacionamento com ninguém. Agora eu tenho o meu próprio jeito de buscar Deus, sabia? E vai ficar procurando um dia, dois dias, três dias, a vida inteira, e não vai achar a presença do Senhor, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, e nós achamos Jesus, quando nós nos rendemos diante dele, quando nós temos comunhão com o corpo. Eles perderam Jesus na igreja, mas acharam Jesus na igreja também. Aleluia. A igreja é a esperança do mundo. Nós não conseguiremos encontrar o Senhor e andar com Ele sem considerarmos a igreja, sem considerarmos a comunhão com o corpo. Fala para alguém perto de você, eles perderam Jesus no templo. Mas acharam Jesus no templo. Agora, preste atenção. Quando eles chegaram no templo, e Jesus estava lá, ouvindo, falando, ministrando no meio dos doutores, sabe o que eles disseram para Jesus? Jesus, por que que você fez isso conosco? Por que que você nos deixou? Nós estávamos te procurando. Por que que você fez isso? Por que você nos deixou? E Jesus perguntou, por que vocês me procuram? E eles continuaram, provavelmente, por que você nos deixou? E ele perguntou, por que vocês estão me procurando? E às vezes a gente diz, Jesus, por que que você não seguiu comigo? E ele então pergunta, por que que você está me buscando? Fala para o seu vizinho, quando você responder a pergunta dele, ele responde a sua. Essa é a pergunta que Jesus faz a todos nós, a todo indivíduo, a toda a família, a toda a igreja. que você me busca? Por que você está me buscando? Por quê? Qual é a sua motivação? É por causa do ritual? É para cumprir a sua agenda? Por que você me busca? Jesus, por que você me deixou? Por que você está me buscando? Responde a minha, que eu respondo a sua. Qual é a sua motivação? Fala assim para o seu vizinho, o motivo é mais importante do que a ação. Fala para o vizinho do outro lado, o motivo é mais importante que a ação. Então Jesus pergunta para nós, por que você me busca? E nós temos que responder essa pergunta. Por que fazemos o que fazemos? É isso que ele quer saber. Por que você vem ao culto? Porque está acostumado. Por que você canta no louvor? Porque tem uma boa voz. Por que você toca? Porque tem um dom? Por que você ora? Porque tem um compromisso com isso? Ou para cumprir um ritual? Porque alguém te cobrou? Ah, por que você dá o seu dízimo, as ofertas? Por quê? Por que é que você vai à célula? Por que você lidera? Posso perguntar para os pastores, por que você prega a palavra? Ele pergunta para nós, por que vocês pregam a palavra? Por que vocês têm um ministério? Por que você faz o que você faz? Qual a motivação? Pergunta para alguém perto de você, por que que você está buscando a Jesus? Nesse tempo que nós vivemos, queridos, os motivos são mais importantes que as ações. Os motivos são mais importantes do que qualquer coisa. Para Deus não importa o que você faz, importa por que você faz. Porque tem muita gente com boas obras indo para o inferno. Então não importa o que fazemos, mas por que fazemos. Jesus, por que você me deixou? Por que você está me buscando? Responda a minha pergunta, que eu respondo a sua. Mas Jesus olhou para José e para Maria. E para falar a verdade, diz a Bíblia, eles não entenderam muito. Ou melhor, eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Eles não entenderam aquele contexto. Mas Jesus viu uma coisa. Jesus viu que eles estavam buscando. Jesus viu que eles estavam buscando insistentemente, porque já faziam 3 dias que eles estavam procurando. Então, eles não acharam logo que chegaram a Jerusalém. Eles ficaram procurando, talvez eles andaram por muitos lugares e buscando. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Nós queremos encontrar com Jesus. Onde está Jesus? Até que chegaram no templo. Então, Jesus percebeu uma coisa. Eles o buscaram insistentemente. E sabe o que está escrito? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Jesus disse, eu vou com você. Eu vou com vocês. Aleluia. Eu vou com vocês. Fala para alguém perto de você, se você buscar de todo o teu coração, ele vai com você. Ele se apresenta a você. Ele se revela a você. Ele se descortina a você. Ele se deixa conhecer quando você o busca de todo o coração. E a Bíblia diz que Jesus foi com eles e se submeteu a eles. A primeira vez que a Bíblia menciona que Jesus se submeteu a ele. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus os serviu. Significa que Jesus ministrou para eles. Quando ele vai com você, quando ele vai para a sua casa, quando ele está na sua vida, ele ministra a você. Aleluia. Jesus os servia. Jesus se submetia a eles. Meu irmão, minha irmã, ele quer andar com a gente. Ele quer tocar a nossa vida. Ele quer tocar a nossa casa, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossa visão, nossos negócios, nossas decisões, nossos planos. Tudo em nossa vida Ele quer tocar. Tudo. Fala para alguém perto de você, quando você está com Ele, Ele te serve. Ele ministra a você. Isso não é maravilhoso? Aleluia. Quando Ele está com você, você carrega Ele com você. Você não vem para o culto para encontrar com Ele, você traz Ele. E quando você vai para casa, você vai com Ele. E quando você acorda na segunda-feira pela manhã, você está com Ele. Você sabe, a presença dEle está ali. A graça dEle está ali. A voz dEle está ali. O perfume dEle está ali. A vida dEle está envolvendo você. O Espírito dEle está ali. A palavra dEle está ali. A sabedoria dEle está ali. Você leva Ele para o teu trabalho e Ele está lá com você. E você vai para a escola, para a faculdade, se encontra lá com pessoas. E Ele não te deixa, Ele está com você lá. Ele se revela através de você. Ele vive através de você. E durante a semana Ele está com você. Você vai para a célula, Ele está lá com você. No sábado, quando você sai com a sua família, Ele está com você. E quando você chega ao culto novamente, você traz a presença dEle. Guarda isso no seu coração. Este é um tempo de relacionamento e testemunho. Diga para você mesmo, esse é um tempo de relacionamento e testemunho. Diga mais uma vez, esse é um tempo de relacionamento e de testemunho. Não de ritual. Diga relacionamento e testemunho. Esse é o tempo em que estamos vivendo. Aleluia. Sabe, querido, Deus é um Deus pessoal e presente. A palavra se fez carne e habitou entre nós e em nós. Mas verifique a presença dEle em sua vida. Se você não lembrar de mais nada dessas palavras, lembra só disso. Verifique a presença dEle em sua vida. Verifique a presença dEle em sua vida. Verifique a presença dEle em sua vida. Antes de pensar em seguir, verifique a presença dEle em sua vida. Antes de pensar nos seus planos, verifique a presença dEle em sua vida. Antes de pensar na sua conta bancária, verifique a presença dEle em sua vida. Antes de pensar na segurança do trabalho, verifique a presença dEle em sua vida. Antes de pensar no que você pode ou não pode fazer, verifique a presença dEle em sua vida. É isso que é mais importante. Antes de pensar nos seus planos, nas suas coisas pessoais, verifique a presença dEle em sua vida. Porque desde o início, desde Gênesis, desde o começo da história, Deus tinha um plano. Um plano. Deus tinha um plano. Andar com você. Fala para alguém perto de você, desde o início da história, Deus tinha um plano de andar com você. Em todo tempo. Sabe, não é de vez em quando, é todo tempo. Não é esporadicamente, todo tempo, em todo segundo. Ele quer levar, nos levar num nível sobrenatural de vida. Ele quer levar a mim e a você numa dimensão onde nós vamos voar com asas, como águia. Ele quer levar eu e você para os lugares altos. Sabe por quê? Porque as coisas que estão acontecendo e vão se intensificar na terra vão deixar muita gente perdida. Vão deixar muita gente com medo. E vão deixar muita gente sem direção. E vão deixar muita gente sem saber o que fazer. E vão deixar muita gente desesperada. Mas quem está com Ele não teme. Quem está com Ele estará cheio de ousadia. Quem está com Ele sabe. Quem está com Ele vê. Quem está com Ele conhece. Quem está com Ele não é atingido. Quem está com Ele não anda de forma terrena, anda de forma celestial. Por isso Ele quer andar conosco, esse é o plano de Deus. Eu habitarei com eles, e eles comigo. Eu andarei com eles, e eles comigo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu os ensinarei o meu Espírito. E a unção que eu derramo sobre eles guiará e ensinará todas as coisas. Todas. Quando você está com Ele, você não tem medo de nada. Porque a tua vida está envolvida no manto de glória. A palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Talvez você tenha começado de uma forma gloriosa e apaixonada. Talvez seu início de jornada com o Senhor foi uma vida cheia de experiências com Ele. Cheia de alegria, de gratidão, de convicção da presença dEle. Isso foi dissipando. Mas eu digo para você, verifique a presença dEle hoje. Não permaneça na experiência do passado. Porque a experiência do passado não é resposta para hoje. Você pode dizer isso para alguém? A experiência do passado não é resposta para hoje. Diga assim: você precisa da presença dEle hoje. Diga assim: quando andamos com Ele, andamos em novidade de vida. Diga: verifique a presença. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Eu pedi para os irmãos da equipe subirem aqui. Verifique a presença do Senhor na sua vida. O Senhor tem um desejo, um grande desejo, de andar conosco. E quando Ele encontra um povo apaixonado, quando Ele encontra um povo desesperado pela presença, quando Ele encontra um povo que finalmente compreendeu que a presença dEle é mais importante que qualquer coisa, quando Ele encontra um povo que entendeu que a presença está acima de rituais, está acima de vaidades, está acima de desejos carnais, está acima dos planos. Quando Ele encontra um povo que diz: eu quero, Senhor, a Tua presença. Quando Ele encontra um povo que responde a pergunta: por que vocês estão me buscando? Ele ouve: Senhor, nós te buscamos porque queremos o Senhor. Nem estamos preocupados com as coisas que o Senhor pode nos dar, mas muito mais do que coisas, nós queremos o Senhor. Muito mais do que bênçãos, nós queremos o Senhor. Muito mais que possibilidades, nós queremos o Senhor. Muito mais que qualquer graça ou bênção ou transformação, nós queremos o Senhor. Nós queremos a sua presença. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos conhecer o seu coração. Nós queremos sentir o seu poder. Nós queremos sentir o seu perfume. Nós queremos estar com o Senhor. Muito mais do que qualquer outra coisa. Quando Ele encontra um povo assim, quando Ele encontra um coração assim, Ele vem. E sabe o que Ele diz? E sabe o que Ele faz? Ele diz: então eu vou com você. Então vou viver com você. Então eu vou me revelar a você. Então eu vou me expressar através de você. Quando Ele encontra alguém assim, com esse coração, fecha os teus olhos, querido. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar falando com o teu coração. Como você está na jornada? Como você está no teu relacionamento com Deus? Você está andando com Ele? Com alegria? Com júbilo? Ou você está sentindo falta dEle? A presença e a manifestação dEle é real na sua vida? Ou você não sabe? Ou você não sabe responder? Talvez alguns estão dizendo: eu já o senti, mas eu não sinto mais. Eu não consigo mais ouvi-lo. Eu não sei exatamente onde Ele está. Mas eu quero dizer para você que se você tomar a decisão hoje, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com tudo que você é, com tudo que você tem, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Então digo para você, se nessa noite você decidir buscá-lo com todo o teu coração, se você tomar a decisão, você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo. Talvez você está dizendo: eu acho que é Ele, mas eu não estou muito certo. Talvez você está dizendo aí no seu coração: parece que é Ele, mas eu não sei exatamente, parece que está de longe. Quero dizer para você que você tomar a decisão de correr para Ele, Ele vai chegar até você. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. E sabe, é tão tremendo, porque Ele diz assim: o que vem a mim, Isso não é um texto só para novo convertido, ou para quem não é convertido, ou para quem não conhece Jesus. Isso é um texto para nós. Ele diz: o que vem a mim, o que vem a mim. Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque ele não resiste. José e Maria, mesmo não entendendo as coisas do reino de Deus, quando Jesus viu e ouviu que eles o estavam buscando por 3 dias, mesmo que eles não entendessem, ele disse: eu vou com vocês. Porque eles queriam a presença dele. E os serviu. E o ministrou para eles. Se submeteu a eles. Deixa o Senhor dizer ao teu coração. Ouça o Senhor dizer para o teu coração: se você me quer, se você me busca, você vai me encontrar.